Começa agora, SBPC no ar. SBPC no ar. Ciência e tecnologia, aqui na Educativa UFMS.
Boa tarde aos ouvintes da nossa programação. Eu sou Daniel Catuver e está começando mais uma edição da SBPC no ar, aqui na Educativa UFMS. Nas últimas semanas, acompanhamos uma série de entrevistas realizadas pela equipe de comunicação da Universidade Federal de Alagoas, que neste ano sediou o 70º Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E na próxima edição, que acontecerá entre os dias 21 e 27 de julho do ano que vem, a UFMS será o ponto de encontro para as mais diversas áreas da ciência. O tema da 71ª reunião anual da SBPC será Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social. E a partir de hoje, a nossa universidade assume a divulgação deste, que é o maior evento científico da América Latina. Toda semana, você vai acompanhar uma série de entrevistas com professores e pesquisadores daqui do estado que no próximo ano vão marcar presença nesse evento. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da Educativa UFMS o professor Ivo Leite, um dos envolvidos nesse importante processo de organização e preparação da universidade para receber o público no próximo ano. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui.
Boa tarde para todos os ouvintes, um prazer enorme e necessário estarmos aqui conversando e fazendo o papel da divulgação científica do que se trata esse evento.
A instituição como um todo já está nessa contagem regressiva. Faltam 282 dias para a reunião anual da SBPC. E, professor Ivo, conta um pouquinho para a gente o que é a SBPC.
Bom, a sigla SBPC ela vem exatamente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é uma instituição civil, sem fins lucrativos, fundada em 1948 em São Paulo. Naquela época, foi um respiradouro mais do que necessário e importante, pós-guerra, para o que nós chamamos exatamente do núcleo inicial da base científica, que depois vai dar um sustento incalculável à criação do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, da CAPES, e de todo o programa que nós chamamos de Ciência e Tecnologia no Brasil. Então, é uma sociedade científica fundada por pesquisadores que, desde a sua primeira reunião, em 1948, ela agrega professores, no princípio eram professores, grandemente eram os pesquisadores, que se reuniam durante um período, e esse, no caso, o período era período de férias, por isso que a reunião sempre aconteceu em julho, para discutir as temáticas de ciência e tecnologia no Brasil de 40, de 50, de 60, de 80, de 90 e agora de 2000, 2010, que nós estamos chegando a 2019, no ano que vem. Então, a reunião ela foi uma consequência da necessidade que essa sociedade científica entendeu de agregar num ano e num período os mais diversos pesquisadores, alunos, professores, comunidade, para dizer assim, como é que está a ciência e tecnologia no Brasil, olhando todos esses órgãos envolvidos nessa temática.
Professor, como foi a escolha do tema da próxima edição?
Bom, é legal, acho que todo mundo saber, queria que a gente tivesse gravado todos esses passos. Em 2015 para 2016, quando a atual gestão entrou na universidade, o professor Turini e a professora Camila, eles já sabiam de antemão de um desejo muito particular, e aí desse movimento da SBPC, de trazer a reunião anual para cá, para Campo Grande. Quando foi dado o aval, vamos nos juntar, ver a possibilidade de trazermos a reunião para cá, não é uma situação assim, eu quero trazer, existe um processo muito longo, e esse processo muito longo começou com uma preparação, inclusive de um plano de ação, para saber exatamente onde é que nós queríamos chegar com toda essa discussão, porque em 2016, quando efetivamente nós conseguimos fazer a defesa junto aos conselheiros da SBPC, nós fomos a Belo Horizonte em 2016 para que nós apresentássemos a nossa candidatura. E o que a gente colocou naquele ano, e foi muito bem trabalhado com toda a equipe que está se envolvendo até agora, é que a universidade, se fosse para entrar nessa disputa, ela deveria entrar com uma estrutura muito bem planejada. O tema, ele foi discutido a dedo com todos os nossos parceiros, entenda-se todos os nossos parceiros, ou seja, foi em função das universidades, em função do CRI, dos conselhos de reitores, foi em função dos contatos que nós estabelecemos com secretaria, com governo, com município, que nós entendemos que a característica de Mato Grosso do Sul, ela estava olhando exatamente para dois grandes pontos que nós não podemos deixar de conversar. Um, são mais de 700 quilômetros de fronteira que nós temos com dois países. E nós não podemos deixar passar isso em branco numa discussão de uma sociedade, de uma discussão científica, quando um estado de 352 mil quilômetros quadrados tem mais de 700 quilômetros de fronteira com países em que essas relações elas são muito fortes. Então daí a questão das fronteiras. Nós não poderemos deixar omisso uma discussão como essa para a gente discutir basicamente os grandes ecossistemas ou grandes biomas que nós temos em Mato Grosso do Sul. Então a gente tem que falar do Cerrado, tem que falar sobre o Pantanal, tem que falar da Mata Atlântica, que nós temos resquício de Mata Atlântica, e não haveria melhor tema para poder ser levado em consideração do que discutir essa biodiversidade e olhando o que nós chamamos de bioeconomia. Então, quando a gente começou a observar que era muito presente essas temáticas, nós fizemos, e aí foi toda a equipe de preparação, nós elaboramos uma campanha fortalecendo o tema e mostrando que Mato Grosso do Sul tinha capacidade de reunir e agregar essas instituições de pesquisa para um evento dessa magnitude.
E como e desde quando a universidade está se preparando para receber esse evento?
Oficialmente desde final de 2015, quando a gente começou a desenhar os primeiros passos. E é legal também comentar, já que isso fica como história, que a nossa defesa, a defesa da equipe que foi para Belo Horizonte, nós estávamos disputando essa sediar esse evento com mais 5 universidades que eu considero bastante importante. A Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acho que Federal de Pernambuco e a nossa. Nós estávamos concorrendo com mais, entre nós, 5 candidaturas. E o que é muito interessante, o momento em que a gente foi para Belo Horizonte, que nós apresentamos o vídeo, que por sinal está disponível no site da universidade, fizemos toda a parte gráfica de comunicação do que nós queríamos, a data. Quando nós fizemos a defesa e levamos todos os gargalos, é importante que a gente entenda assim, trazer uma reunião para mais de 10 mil pessoas durante uma semana na cidade de Campo Grande, ela traz alguns gargalos estruturais que não implica só a Universidade Federal, implica toda a cidade de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Quer dizer, Campo Grande tem hoje aí quase 1 milhão de pessoas, 900 mil pessoas. A gente vai trazer, no mínimo, nesse conjunto, 10 mil pessoas para ficar conosco uma semana. Então, isso traz naturalmente um gargalo, uma preocupação do ponto de vista até econômico, que a gente tinha que saber como manejar isso. Então, quando a gente fez a defesa, durante a reunião que aconteceu em Belo Horizonte, é muito bacana a comunidade saber que nós tínhamos que defender perante 54 conselheiros. E a defesa ela foi unânime, nós ganhamos 54 votos dos 54 conselheiros diante de todas as instituições. Então isso nos deu uma responsabilidade muito grande diante do processo. Nessa reunião, e também isso é memória, é importante que a comunidade saiba disso, nessa reunião estava presente um dos presidentes que tinha sido da SBPC, que é conselheiro de honra, que quando... Em 1986, aconteceu em Campo Grande o que nós chamamos de uma reunião regional, que é uma reunião menor, que é uma reunião basicamente só para a universidade, em 1986, quando aconteceu a terceira reunião regional da SBPC, não uma reunião nova, que nós nunca tivemos, o presidente, naquele momento, disse: olha, nosso sonho um dia é trazer para essa universidade que está sediando a reunião regional uma reunião anual. E depois de 86, eles contaram isso na reunião de avaliação, eles voltaram para Campo Grande em 1990 para verificar se a Universidade Federal e a cidade de Campo Grande conseguiriam comportar uma reunião anual. Então, em 1990, era para ter acontecido se Campo Grande e se a Universidade Federal tivesse condições de receber. Bom, não aconteceu, não teve condições naquele momento, então eu diria para vocês, é como se nós esperássemos 32 anos para que nós tivéssemos condições de hoje nos tornarmos referência, como nós estamos nos tornando referência, e sairmos dessa interiorização que somos, uma universidade interior, para se tornar uma universidade que tem a sua característica. Mas eu reforço, essa campanha e essa tomada de vinda para Campo Grande só foi possível, certamente, graças às universidades que tomaram frente conosco, que participam do CRI, o governo municipal da Prefeitura de Campo Grande, o governo estadual, a Fundação de Amparo à Pesquisa, Fundect, Federação das Indústrias, SEBRAE, e que perceberam assim, ou nós encampamos esse grande evento para Campo Grande nesse momento, ou talvez tivéssemos que esperar mais 30 anos para pensar em realizar outro evento. E quando a gente está fazendo toda essa mudança, e quem está em Campo Grande, quem anda pelos corredores da Universidade Federal, as pessoas falam assim: ah, só porque vem o evento está se mudando muitas coisas. Não, na verdade, o evento está nos ajudando a promover várias mudanças na universidade, mas não é só por conta disso. A necessidade já existia, a universidade está em franco crescimento, e eu acho que quando vem um evento desse tamanho, ele impulsiona mais e nos ajuda a administrar melhor os recursos que nós temos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Professor, o senhor contou um pouquinho dessas parcerias que a universidade está fazendo para sediar esse evento, que é grandioso. Na sua opinião, qual que é a importância da vinda da SBPC aqui para o Estado, para a universidade em si?
Então, eu sou associado da SBPC desde a primeira vez que passou para o Campo Grande a reunião regional. Eu fui, naquele momento, convidado pela minha grande professora Nelly, Kika Honda, que foi uma das fundadoras. E naquele momento, em 86, eu me associei à SBPC. E depois de lá, eu recebi o convite para conhecer uma reunião anual. Em 86, eu era aluno de graduação e olhava para aquela reunião que aconteceu em 86, aconteceu na cidade de Curitiba, dizia: isso aqui é alguma coisa que todos precisam saber exatamente como funciona e o que é, porque dentro de uma reunião científica como essa é onde você conhece tanto os pesquisadores de ponta como promotores da área de ciência, como promotores científicos, artísticos e culturais. Eu, uma expressão que eu utilizei isso em Alagoas, eu vou começar a falar com mais propriedade. É como se nós estivéssemos realizando em Campo Grande a Copa do Mundo da Ciência e Tecnologia. É a mesma proporção, né? Talvez Campo Grande se perceba muito mais e consiga absorver muito mais tudo que é de bom nesse processo pela SBPC do que talvez tivesse sido pela Copa. Porque quem vem para uma reunião anual da SBPC são pessoas, são pesquisadores, são fundações, são agremiações de sociedades científicas que já há 71 anos, portanto essa é a 71ª reunião, que se agregam anualmente numa cidade brasileira. E falar que, matematicamente, Campo Grande tem 120 anos, Quando Campo Grande tinha exatamente os seus 40 anos, nós já tínhamos a primeira reunião anual da SBPC, significa que a gente tem muito o que aprender com essa reunião e com essa sociedade científica.
Então a SBPC, ela deixa um legado por onde ela passa.
Ela deixa um legado, e o maior legado, eu tive a oportunidade, quando eu fui morar em São Paulo, durante aí, meus 15 anos que eu morei em São Paulo, eu fui convidado pela Secretaria Nacional a coordenar alguns eventos em cidades que iriam receber a SBPC, a de 2004, 2005, 2006 e 2007. Então eu estive à frente organizando em outras cidades, não como coordenador geral, como estou nessa função de hoje, mas eu organizava a SBPC Jovem. E agora, na função de organizador, eu olhava para a cidade como Fortaleza, como Florianópolis, que sediou nesses anos por aí, e olhava assim, falei assim, não tem como uma cidade que recebe uma reunião desse tamanho continuar a ser a mesma depois dessa reunião, porque ela mexe com muita estrutura. E é muito bacana todos que estão nos ouvindo agora entender que é quase como se nós quiséssemos construir aqui em Campo Grande o maior, enfim, o maior navio do mundo. Se nós, é quase como um esforço, porque a gente precisa se juntar de tal maneira em que as diferenças ficam bem menores do que as igualdades, as coisas que nós queremos. Nós queremos receber bem as pessoas que vêm, queremos. É impossível que alguém dessa universidade queira receber mal, então nós queremos. Nós queremos mostrar a melhor qualidade que temos na universidade? Nós queremos. Então todos que querem estão se juntando. Nós queremos que as pessoas que venham para Campo Grande saibam que nós temos instituições de pesquisa sérias, responsáveis, que nós produzimos ciência, nós queremos, né? Quando a gente observa tudo isso, nós estamos nos juntando diversos institutos, professores, o próprio administrativo, funcionários, eles estão percebendo que todo esse esforço é para deixar um grande legado para essa universidade que no ano que vem completa 40 anos. Então, eu fico muito, muito lisonjeado, ainda que o esforço que nós estamos fazendo é um esforço naturalmente grande, mas é muito lisonjeado por alguns motivos. Um, eu sou filho dessa instituição, eu me formei, me qualifiquei aqui. Dois, os meus professores, que eu tive muita referência, são professores dessa universidade, ainda estão aí na batente, mesmo com o seu professor Aneli com 70 e poucos anos, está lá trabalhando, então é uma referência de vida que eu tenho. Três, eu me formei numa universidade pública, eu me qualifiquei numa universidade pública, fui para São Paulo, continuei minha qualificação, e no mínimo o que eu devo fazer é dar devolutiva daquilo que esse Estado investiu em mim. Quer dizer, não foi gratuito, mesmo que eu não tenha recebido bolsa, como não recebi, mas eu recebi um ensino gratuito. Eu preciso fazer disso valer para muitas outras pessoas, para você que está iniciando uma instituição, para vocês que estão escutando, porque a gente vai passar o bastão para vocês, né? É bem isso que a gente faz. Então a gente quer que nos próximos 10, 20, 30 ou 40 anos, vocês que estão tomando a universidade façam muito melhor do que a gente fez até agora. E acho que esse é o processo da evolução. Eu me lembro, como aluno dessa instituição, de 84 a 88, que eu fui aluno de graduação, que eu olho e falava assim, eu não sei como é que a gente conseguiu estudar aqui, que era uma dificuldade imensa. Hoje, quando eu olho a instituição, quer dizer, o que a gente já conseguiu avançar, um restaurante legal, uma rádio que a gente não tinha, né? Uma televisão, a possibilidade de terem bolsa, a possibilidade de vocês fazerem pesquisa, eu não posso. Os nossos filhos, os filhos dos filhos precisam ter coisas melhores daquilo que eu recebi. Isso é um processo de evolução. A SBPC nos ajuda nisso, nos ajuda muito, porque ela nos faz refletir. Se nós queremos nos mostrar e mostrar o que somos, a gente não pode se dividir, a gente agora precisa se unir.
Professor, como que funciona o processo de associação? Quem pode se associar? Qual que é a importância dessa associação? E quais são os projetos? Que tipo de projetos são apresentados nessas reuniões?
A reunião anual da SBPC, ela tem uma grande diversidade de ações. Então eu posso assim bem esclarecer para que todos assim entendam. Eu tenho o núcleo central, como começou a SPPC, chamado dessa parte científica, como nós chamamos. Então esse núcleo científico é aquele onde você vai poder apresentar o seu pôster para quem trabalha com publicações. Você vai poder participar e ou apresentar palestras, mas são palestras de peso, minicursos, simpósios, conferências e reuniões de sociedade científica. Isso nós chamamos da parte científica do evento. Nós temos outra parte, e isso, portanto, é destinado à academia, a professores, a estudantes de fundamental e médio. Nós temos um braço, que eu comentei já anteriormente, sobre a SPPC Jovem, que foi uma... e eu tenho um dedinho nessa história como um todo, que é, nós temos um ambiente que foi chamado de SBPC Jovem, que o nome já diz, é um espaço dedicado para estudante de fundamental 1, creche, pré-escola, que eles estão andando ainda, começando a andar, para os pais, para os alunos de ensino médio, isso é para o jovem, que é uma atividade que eu digo assim, que é onde tem muita opções de conhecimentos, porque dentro dela, por exemplo, nós temos, entre outras coisas, diversos espaços de ciência e tecnologia para jovem interativos. Nós temos uma outra parte nessa construção da SPPC chamada SPPC Afro-Indígena, ou seja, é onde deve ser discutido uma exposição para esse tipo de atividade, para discutir a questão, inclusive, no estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos entrando, nós propusemos o que nós estamos chamando de SBPC Cidades, que vai ser um espaço destinado para que municípios de Mato Grosso do Sul estejam conosco durante esse período, apresentando suas potencialidades, suas riquezas e, principalmente, o que esse município faz de diferente dentro dessa área de ciência e tecnologia. Depois nós temos a SBPC Cultural, que vai, um pouco de spoiler, nada de melhor, que vai ser utilizado no nosso espaço aqui do Alto Cine, vai ser um espaço reformado, e foi uma parceria público-privada, para que nós tivéssemos aqui o nosso centro gastronômico da Universidade Federal. Isso vai ser um legado para nós, não vai ser um legado para a SPPC. E ainda falta aí, como novidade desse processo, está faltando, e aí eu estou nesse meio também metido, que nesse ano que vem nós conseguimos trazer para cá o Movimento Nacional das Feiras de Ciências, onde a FETEC, do qual eu coordeno, vai estar envolvido, e chama outro grupo de alunos, e deixa eu ver se falta alguma coisa, alguém vai me... mas vamos ver se está faltando mais alguma coisa. E depois a gente tem dentro dessas, aí tem a SPPC Educação. Então, o espaço que a gente está chamando de SPPC, ele não é um espaço exclusivamente para alunos e professores das universidades do ensino superior. Ele tem que ser pensado como um espaço aberto e público para que o seu João lá da Vila Inhanhá, que conhece a universidade, venha para cá passar uma semana com a gente participando. Que você que mora aí em Itacuru venha passar conosco essa semana, você de Selvíria ou de toda a cidade de Mato Grosso do Sul, venham para Campo Grande, porque exatamente durante a semana de 21 a 27, Campo Grande se torna a capital da ciência e tecnologia do Brasil. Isso não tem preço.
Professor Ivo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, e o senhor pode fazer um convite à nossa comunidade.
Bom, depois de toda essa conversa, não é mais um convite, é quase que uma obrigação para aqueles que nos escutaram, de falar assim, não, eu vou reservar o período de 21 a 27 de julho de 2019 como agenda obrigatória em participar dessa reunião. Agora sim, se eu pudesse fazer um convite, eu fazendo um convite que eu quero tentar converter esse processo. Normalmente, quando se fala de algum congresso fora, os alunos se movimentam, vão atrás de recursos, se mobilizam. E quando o evento acontece na sua própria cidade, por vezes eles falam assim, ah, vai ser na minha própria cidade. Não pense dessa maneira, porque você vai estar perdendo, caso não participe, da maior reunião científica da América Latina e a terceira maior reunião científica do mundo.
E a você que nos acompanhou nesta edição da SBPC no Ar, muito obrigado pela sua audiência. Para saber mais informações sobre a 71ª edição da SBPC, acesse o site ufms.br. E não se esqueça, nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Educativa UFMS. Até lá!
Você ouviu SBPC no ar. SBPC no ar. De volta na próxima quinta, 5 da tarde, aqui na Educativa UFMS.